precisamente para discutir esta questão da tensão comercial, e isto porque Bruxelas tem acusado a China de concorrência desleal.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Pela primeira vez esta década, Xi Jinping veio à Europa e a agenda chinesa tem, sobretudo, preocupações com o comércio global e a ameaça da União Europeia de aplicar fortes taxas aos produtos chineses como retaliação aos alegados subsídios do governo de Pequim à indústria nacional. Há uma investigação em curso, sobretudo relacionada com a indústria automóvel. Dividir para reinar é a estratégia de qualquer bloco ou potência para lidar com a União Europeia, e o mais certo é que Xi não tenha desperdiçado a oportunidade. O presidente chinês chegou segunda, encontrou-se com Macron e von der Leyen e parte esta quarta, terminando a visita passando na Sérvia, depois de já ter passado pela Hungria. Dois grandes aliados da China e da Rússia. À Europa, interessava igualmente pressionar a China para inverter o apoio que esta tem dado à economia russa e, com isso, obviamente, ajudado também na guerra contra a Ucrânia. É pouco provável que também aqui tenha havido ganhos de causa. Neste episódio, conversamos com Raquel Vaz Pinto, professora da Universidade Nova, investigadora no IPRI.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
Viva Raquel Vaz Pinto. Xi Jinping veio à Europa à procura da paz para os países que estão em guerra ou à procura da paz nos negócios globais onde a China enfrenta a oposição do Ocidente pelo cumprimento das regras?
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Claramente a segunda opção. A China e particularmente o seu presidente, ou melhor, o seu secretário-geral, o secretário-geral do Partido Comunista da China, Xi Jinping, veio à Europa para tentar, por um lado, mitigar, tentar atenuar os riscos de uma maior rivalidade económica. Com os Estados Unidos ela é mais evidente e também mais fácil de pôr em marcha, porque os Estados Unidos são um país soberano, portanto definem os seus setores estratégicos de forma muito mais rápida e de forma muito mais certa, mas ao mesmo tempo a própria União Europeia, e esta Comissão Europeia tem feito esse caminho, também tem olhado para a relação com a China de forma mais crítica. E nesse sentido, Xi Jinping vem aqui tentar, por um lado, deixar um conjunto de avisos sérios à própria União Europeia, por outro lado, tentar, enfim, a mim parece-me mesmo pouco possível de todo, tendo em conta os países que ele escolheu visitar, mas em particular esta ponte com a França, sinceramente, não me parece de todo que, na perspectiva económica, Xi Jinping vá de facto ter aqui grande sucesso. Por outro lado, a nível das relações mais macro, portanto, entre estes grandes blocos, Xi Jinping tem falado naquilo que ele apelida de relação equilibrada. Mas aos olhos da China, cada vez que Macron fala em autonomia estratégica ou cada vez que a própria União Europeia fala em autonomia estratégica, isto não quer dizer que a União Europeia se afaste ou faça uma ruptura com os Estados Unidos. E era isso justamente que a China gostaria muito que a União Europeia fizesse.
O presidente chinês, ele já não vinha cá há 5 anos, não é, à Europa. Uhum. Esta viagem que termina esta quarta-feira, ele foi muito seletivo. Estavas a falar da visita que começou pela França e encontrou-se com Macron, mas também com von der Leyen, e seguiu para encontros com os líderes da Sérvia e da Hungria. O que é que ele pretendeu com estas escolhas? Está a jogar também na a sua agenda anti-NATO e anti-Estados Unidos com isto?
Claramente, ou se quiseres, pró-Rússia, talvez melhor seja essa a melhor definição.
Uma coisa leva à outra, não é?
Exatamente, porque neste contexto o facto de termos a guerra russa na Ucrânia é indissociável de toda esta realidade. Se por um lado, nesta matéria específica, Macron, e sobretudo nos últimos tempos, tem distinguido como uma voz mais assertiva em relação àquilo que está em jogo no território da Ucrânia, e portanto é uma voz também mais crítica dos países que têm ajudado de forma direta ou indireta a própria máquina militar russa, leia-se a China, e por outro lado, a própria China aqui, ao escolher a Sérvia, mas sobretudo ao escolher a Hungria, que é um país da União Europeia e da NATO, que tem, nem precisamos ser muito elegantes nesta formulação, que tem de facto uma política externa pró-Kremlin, ou seja, pró-Rússia.
E é um país da União Europeia que tem os maiores investimentos chineses, não é? Está lá, vai lá nascer uma fábrica de automóveis chineses, já lá está. A Huawei é onde tem mais força na Hungria, não é?
E ao mesmo tempo, enfim, a Hungria e esta Hungria iliberal de Viktor Orbán, como ele próprio a apelidou, esta ideia da democracia liberal, uma das primeiras coisas que fez foi afastar, retirar universidades estrangeiras e universidades de imensa qualidade e ficou muito conhecido, foi muito discutido o facto de ter convidado uma universidade chinesa, neste caso concreto a Universidade Fudan, a ter um polo em Budapeste. Portanto, de facto, seja a Huawei, seja um conjunto de setores económicos, a Hungria posicionou-se, por um lado, Rússia e em particular a questão energética, mas também, por outro lado, o investimento chinês, que é aqui relevante. E a Hungria tem tido uma posição de bloqueio, ou uma posição do contra, vá lá, em matéria de NATO, mas sobretudo em matéria da União Europeia. Portanto, se é um sinal que Xi Jinping dá, de forma muito clara, sabe bem em que portas é que tem que tocar. O caso da Sérvia é igualmente um caso muito interessante, porque é um país cujo presidente também alinha com Moscovo e, por outro lado, é também um país no qual a China também tem feito alguns investimentos importantes. Dito isto, a mudança é muito grande, Paulo, porque quando nós comparamos com os países que Xi Jinping visitou em 2019, a França é aqui o elemento em comum, mas reparem, em 2019 a China visitou, o presidente chinês visitou a Itália, e a Itália na altura estava na chamada Rota da Seda, e portanto deixou de estar. E portanto há aqui de facto uma mudança de fundo, essa mudança é importante, e esta visita é um misto de tentativa de conseguir fazer aqui algumas pontes, em particular com França, mas aí mesmo em questões económicas depende dos setores. Se for o setor automóvel, Macron não está propriamente interessado, mas se for, por exemplo, o setor do conhaque e o setor da agricultura, aí também já temos
Sim,
talvez
entre
outro...
Sim, entre o que é para vir e o que é para ir. E isto leva-me a um outro ponto, porque a França é dos países mais interessados na firmeza de Bruxelas em relação aos subsídios de Pequim à indústria chinesa, e como estavas a referir, sobretudo quanto aos automóveis e aos automóveis elétricos, mas depois a Alemanha tem pelas suas exportações para os gigantes chineses, não é? Portanto, aqui é muito, muito difícil que Xi Jinping não aposte na divisão europeia ou na impossibilidade de ter a União Europeia a falar uma só voz? Achas que tenta
claro
jogar
que
com
sim,
isso?
E, não, claro que tenta jogar, e repara que Olaf Scholz foi à China, portanto, recentemente, essa visita na qual foi acompanhado de um conjunto de empresas alemãs. Há empresas, seja empresas de semicondutores ou outro tipo de empresas, mas sobretudo o ponto quente é de facto, até porque é muito mais visível e tem um papel importante nesta ideia da economia verde, que é a questão dos veículos, dos carros elétricos. E nessa matéria, mas não só, ou seja, mesmo em termos dos carros propriamente no seu todo, a Alemanha tem um problema muito grave em termos estratégicos. Porquê? Porque tem os seus principais construtores, aquelas marcas que todos nós conhecemos, têm o mercado chinês é importante E, por outro lado, é também em matéria de relação, ou seja, de a própria, não é só a questão da exportação, mas depois também a possibilidade de chegar a outras partes do mundo, é aqui fundamental. E, portanto, mas é do ponto de vista estratégico, ou seja, em termos do país é claramente negativo, mas em termos do curto prazo, estas são decisões difíceis, ou seja, se há país dentro da União Europeia que tem muitas dificuldades em fazer um corte com a China, é de facto a Alemanha e em particular o seu setor automóvel.
E fica para outra conversa, porque a Alemanha também já foi o país que mais dificuldades teve em romper com a Rússia, não é?
Mas repara, é o cumulativo, porque já rompeste com a Rússia, portanto a indústria deixou de ter preços de gás natural extraordinários que lhes permitiam ter os seus produtos com custos muito mais competitivos. E agora o segundo corte de seguida, eu penso que nesse ponto muito concreto tenho dúvidas sobre a capacidade de resistência
da economia alemã, que já está agora, que já
também
está aflita.
Podiam evitar algumas situações, de facto, eu diria escandalosas, como o CEO da Volkswagen ir à China, em particular a Xinjiang, e dizer que a fábrica que lá está, ele não viu qualquer tipo de problemas laborais em relação aos uigures. Portanto, talvez
é muito difícil ver, não é? Menos, se anunciar a ida, ainda mais difícil, exatamente.
Menos hipócritas nesta matéria.
Resposta curta, se possível, e eu julgo que ela se impõe como curta, obviamente. Para a pergunta final, na Realpolitik, onde a guerra tem muitas vezes motivações económicas, uma mão pode lavar a outra, ou traduzindo, a China pode conseguir ganho no comércio global em troca dos seus melhores ofícios para fazer abrandar o belicismo russo e iraniano?
Poder pode, se o quer fazer, é que me parece que não.
Quem é Ricardo Salgado? No primeiro episódio do podcast especial A Agenda de Ricardo Salgado, o jornalista Pedro Coelho abre a agenda do velho banqueiro e, a partir das notas que encontra, reconstrói os traços de personalidade do ex-homem forte do BES. Objeto em formato digital, a agenda de banqueiro apenas chegou ao jornalista e pronto. Nada veio embalado, em nenhum compromisso, em nenhuma troca, em nenhuma cedência da parte de Pedro Coelho. A Agenda de Ricardo Salgado é um podcast de Pedro Coelho, com a colaboração dos jornalistas Filipe Teles, Micael Pereira e Paulo Barriga. O apoio à produção foi de Ana Adriano Mota, a sonoplastia é de João Martins. Neste episódio do Expresso da Manhã, a sonoplastia foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenha um bom dia.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.